Funcionário da OceanGate já apontava falhas de segurança em 2018. Startup brasileira ganhando destaque com materiais de construção e os investidores estão de olho na IA generativa. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje o Guilherme Pereira e eu vamos receber a Adriana Cacu para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo das startups. E Cacu, a gente queria muito que você estivesse aqui, mas você não vai escapar dos nossos 10 minutos. Olha só, no nosso primeiro bloco de notícias, a gente tem o caso da OceanGate com o submersível, que na semana passada passou por um acidente, ficou perdido, e depois concluiu-se que ele havia implodido. Mas tem um fato interessante para a gente comentar sobre esse caso que tem quês de macabro, né? Em 2018, um funcionário da startup, ele levantou uma série de questões de segurança, apresentou, registrou um relatório para que aquela segurança toda fosse reforçada e justamente um problema como que aconteceu não acontecesse e o que ele ganhou de brinde foi uma demissão. O que acontece quando a gente está pensando numa startup, numa empresa que cria um produto que tem tanta delicadeza de uso e que envolve a vida das pessoas e questões de segurança talvez atrapalhem o negócio, Gui?
A gente, inclusive, estava tendo uma discussão no grupo de professores do MBA, o professor Gianni e o professor Carasato estavam participando e falando um pouquinho no âmbito da gestão, né? Então, a gente vê um momento de startup onde a gente está testando o risco, né? E a gente usa MVPs, né? Então, o mínimo produto viável para testar as funcionalidades do negócio, mas a gente não coloca MVP em produção, né? São dois ambientes diferentes. Ter ali alguém, né, que levantou a mão e falou, peraí, né, tem questões. A gente já viu acontecer, eu até levantei um outro caso da Boeing, né, quando aconteceu algo parecido, num outro ambiente, né, e o professor Gianni trouxe uma analogia muito legal, né, que construir um prédio é diferente de construir uma edícula no fundo da sua casa de praia, né? Então tem métodos diferentes, a gestão precisa se adaptar e a startup ela precisa deixar de usar os métodos mais rápidos e ágeis no sentido ali do MVP e usar métodos rápidos ágeis no sentido de governança corporativa, né? Deixamos de ver a OceanGate como startup há muito tempo, uhum. Só que ela precisava tanto ter evoluído o seu método de desenvolvimento quanto também ter tido vários cuidados que as grandes empresas buscam ter também, mas que várias startups têm. O ponto é a gente formar profissionais com ética, transparência e mais consciência em qualquer que seja o ambiente, grande negócio ou pequeno negócio.
Esse mindset cultural mesmo que você está falando entre uma startup e uma empresa, Cacu até comentou isso comigo quando eu mandei a notícia, falou, pô, se o cara foi demitido, alguma coisa tem aí, né?
Com certeza. Se ele foi demitido, quer dizer que a cultura da empresa não é uma cultura boa, porque se o funcionário conseguiu ver a tempo, antes dos testes, né, com pessoas, envolvendo a segurança, a saúde dessas pessoas, que existia uma falha, e não só uma falha, mas várias falhas e que isso ia dar ruim, como que ele foi demitido? Ele deveria ser premiado por ter conseguido ver todas essas consequências, todas essas coisas que estavam acontecendo antes da gente, de fato, ir para um teste real e colocar a vida das pessoas em risco, né? Então, esse momento de entender que uma startup ou qualquer outra empresa que busca, de fato, inovação, que busca competitividade no mercado, mas, acima de tudo, está preocupada com as pessoas e com o planeta, ela é uma empresa que vai olhar para as pessoas no sentido de entender o que está acontecendo e pegar aquela responsabilidade para ela, né?
E não simplesmente culpar quem está apontando algo que pode até atrapalhar o negócio.
Por favor, a gente perdeu um pouco da noção, né? Como assim?
Bastante.
Como assim? É ridículo.
E nesse olhar para as pessoas e olhar para o mercado, no nosso segundo bloco, eu tenho aqui duas notícias interessantes que se linkam um pouco com o hábito dos consumidores, com a mudança dos mercados e, mais especificamente, do mercado brasileiro. Na primeira notícia, a gente tem uma startup, a Mago, que eles fazem a intermediação de compra de materiais de construção. Na matéria, a gente costuma ler que é o iFood dos materiais de construção. Enquanto outras empresas estão sofrendo que tinham esse mesmo ramo de atuação, eles estão aí navegando muito bem, planejam expansão na cidade de São Paulo, acompanhando então uma tendência de construtores comprarem com eles pelo poder de negociação. E a gente também tem, que saiu no Globo Rural, um dado bem legal. Foodtechs representam 37% do total das startups que atuam com agro, mas fora das fazendas, também mostrando aí uma tendência de mercado. Como que é isso, Cacu, para as startups observarem essas tendências, esses momentos, essas oportunidades para navegar em boas ondas aí?
Acho que tudo começa com uma boa e velha pesquisa de jornada, né, do cliente. Então, qual que é o caminho? Quais são os passos? Como que ele identifica que ele tem aquele problema? Como que ele busca resolver sozinho? Ou quais são as soluções que ele vai buscar no mercado? Então, é entender, de fato, essa jornada, analisar muito bem ela, estar sempre em contato com pesquisa, seja de concorrência, seja também de análise de tendências, né, do mercado que você está atuando. Esse ponto de ter essa conexão e feedback rápida com o cliente ou potencial cliente, ele é muito importante. E é onde a gente tem a diferencial, né? Quando a gente fala de Lean Startup, quando a gente fala de MVP, são esses os conceitos básicos. Você conseguir ter uma interação rápida com o seu público-alvo e não ficar esperando para você, de fato, perder o timing ou não conseguir identificar futuras falhas antes de fazer um lançamento mais oficial, e, enfim, que tenha ali um contexto maior do produto já mais pronto.
Então, as nossas startups de comida também não estão nada imunes aos seus colaboradores que identificam falhas futuras e devem ser ouvidos, né?
Com certeza.
Gui, como que fica esse critério, essa questão de inovação com mercados que flutuam tanto, e quando a gente tem esses concorrentes que a Cacu falou pra gente, que às vezes nem são entrantes, são concorrentes antigos? O que você tira dessas notícias?
Acho que a Cacu trouxe uma ferramenta muito legal que não só startups devem usar, mas grandes negócios também, né? De mapear a jornada e principalmente com o mindset, que é muito importante para esse tipo de negócio, que é olhar para o futuro, né? Você não constrói um negócio para o passado. Aí o que a gente está vendo nos dois casos são mudanças de comportamento das pessoas. Num caso, né? Então, as de food tech e de ag tech, né? Elas têm muito a ver com consumo.
Uhum.
A gente está consumindo de forma diferente alimentos. E por isso, essas startups estão ficando mais relevantes, né? Que a maioria delas estão falando de novas formas, né?
Acho que é só, assim, trazendo um ponto. Acho que não é só mudança de comportamento no consumo de alimentos, mas no consumo como um
geral,
todo, né?
Geral.
Essas novas gerações que vêm vindo, a gente já vem falando muito sobre essas... A gente já está batido e careca de saber sobre a conscientização do planeta, que a gente precisa, né, preservar, e que os recursos são finitos, e como que a gente faz isso de uma maneira que seja sustentável,
uhum,
mas que ao mesmo tempo a gente também consiga trabalhar uma economia e por aí vai. Então acho que é uma mudança de comportamento das pessoas, né, do estilo de vida que as pessoas têm, que a gente já não tolera, por exemplo, mais aquele estilo super capitalista, agressivo, que só quer saber de dinheiro e vai trabalhar a vida inteira numa coisa que é infeliz, para depois pensar em ser feliz. A gente quer ser feliz hoje.
E acho que a chave é a gente entender que quem constrói produtos e serviços geralmente não é a mesma pessoa que usa, né? Então,
perfeito,
a gente é o construtor de produtos e serviços, mas a gente tem um conjunto de valores e de crenças que é diferente do nosso usuário.
Perfeito, e o pessoal que está acompanhando nosso cronômetro deve estar desesperado falando: André, não falou de IA ainda, está acabando o Decode, mas calma, vamos passar rapidinho por dois tópicos importantes que envolvem IA e startups. A gente teve o CEO do Airbnb dizendo que acha que a IA generativa vai criar muitas oportunidades para novas startups, o que é muito bonito de dizer, mas o pessoal do TechCrunch pegou um take bem legal de alguns investidores dizendo que eles acham que o setor de turismo, particularmente, que é bem onde o Airbnb está inserido, está demorando muito para apresentar novidades que envolvam IA generativa. O que que vocês acham dessa pressão, ou dessa pressa, ou dessa correria para que as startups consigam usar IA generativa, Cacu?
Olha, eu não conheço muito o mercado de turismo, né? Essa parte de travel techs ainda não é uma coisa que eu estudo muito. Mas o que a gente tem percebido é que, como já tem um... tá se formando um grande monopólio ao redor ali do Airbnb, fica mais difícil mesmo, acaba sendo ali um mar vermelho, barra tem um mar de oportunidades que podem ser exploradas, olhando para coisas que o Airbnb ainda não está atacando, né? Então, acho que vale a pena olhar para esse mercado com carinho. Mas, de novo, a jornada do usuário, ela é fundamental em qualquer negócio que a gente vá construir. Então, para identificar essas oportunidades, a galera tem que fazer essas pesquisas, tem que conversar com as pessoas que utilizam o Airbnb, que estão aí viajando, seja negócios ou seja passeio, e entender o que elas estão buscando que ainda não está sendo ofertado de uma maneira melhor. como que a gente pode melhorar tudo isso.
E acho que o voltar no que o professor Gianni trouxe, né? Não é porque a gente tem um martelo que tudo é prego. Exato. Então não é porque IA generativa é uma importante tendência atual que a gente vai usar ela para qualquer coisa. Muito legal usar em formato de atendimento, né? Em facilitação de processos, mas não é por isso. A Cacu trouxe a chave. Se não tiver no processo ali de atendimento, no processo de geração de valor do usuário, será que eu tenho que usar mesmo? A gente já viu várias tecnologias maravilhosas serem entuchadas em mercados que talvez elas não tivessem mesmo essa conexão. Então não é porque a gente tem IA para tudo e a gente fala todas as vezes aqui no Decode que a gente precisa fazer isso acontecer em todos os negócios.
E usando o nosso martelo no lugar certo, a Adriana Cacu passou pelos seus primeiros 10 minutos de notícia com muito louvor, só que a gente ainda tem duas notícias legais para comentar sobre a FIAP. Olha que bacana, na semana de publicação desse Decode, mais especificamente no dia 29/6, vai rolar um meetup que tem tudo a ver com o nosso papo. É um meetup As Quatro Barreiras da Inovação, Negócios em Case de Sucesso. Esse meetup, especificamente, ele vai rolar pelo YouTube das 18 às 19 horas. E como eu sempre pergunto pro Gui, quem quer ficar por dentro dos meetups da FIAP faz o quê?
Se inscreve na nossa plataforma, no nosso perfil na plataforma Meetups. Lá tem todos os links, né? Tem todos os nossos meetups. Então acompanhe no meetups.fiap que vocês vão encontrar toda a nossa programação aí para os próximos meses.
E eu preciso aproveitar a presença da Cacu aqui para comentar a nossa segunda notícia da FIAP que deixou a gente muito feliz. A Ana, que é uma ex-aluna nossa e founder da ISG Lake, ela passou por algo muito legal, ela foi aprovada em um programa, mas não foi aqui no Brasil, né? Que história é essa, Cacu?
Sim, a gente tá muito feliz, as meninas também, né? A Ana e a Adriana, que são as founders dessa startup, elas foram aprovadas num programa de aceleração de startups da União Europeia. Então, assim, é a nossa primeira conquista oficial internacional das startups, né? A gente tá muito feliz com essa conquista e apoiando as meninas em tudo que elas precisam para de fato, poder aproveitar essa aceleração. Mas é uma baita conquista, já mostrando o potencial que essa startup tem para poder se tornar uma coisa bem grande, né? Até internacional e por aí vai.
É uma baita conquista de uma startup que está super antenada nas novidades. E se você gosta de ficar antenado nas principais novidades do mundo tech, não deixa de assinar o nosso perfil, o perfil da FIAP, aí no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Ativa as suas notificações, porque na semana que vem tem mais Decode.